Bom, nós temos falado, acho que todos devem saber, nós estamos já na segunda aula dessa nova etapa do plano de Deus. Nós temos falado que essa história do Velho Testamento é em busca do reino de Deus, em busca de um reino. Deus está em busca de um reino. E agora, nessa parte, fica mais clara ainda essa ideia de que Deus está à busca de um reino, porque nós temos aqui o começo do reino de Israel. Então, a ideia do reino que Deus está querendo fazer fica mais claro. Então, nós estamos em 1 Samuel 8, que é o início dessa etapa. Já falamos algumas coisas sobre esse capítulo, vamos continuar hoje. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, veio para Samuel pedindo um rei. Qual foi o motivo que eles deram para Samuel? Por que eles estariam pedindo um rei? Porque os filhos de Samuel não estavam seguindo nos mesmos caminhos do pai. Então, eles não eram pessoas que estavam demonstrando a fidelidade, a capacidade de reinar, de governar o povo. Uma coisa interessante, eu não tinha me atentado para isso, hoje eu vi, por mais que os filhos de Samuel não fossem realmente seguidores do pai, mas quando o pai coloca o nome, os pais, né? Mas não sei como era costume naquele tempo, se era mais o pai ou a mãe, mas enfim, quando os pais colocam o nome sobre o filho, você aprende alguma coisa sobre o desejo dos pais, né? Porque se eles colocam o nome sobre o filho, ou em algum momento, até aquela nora de Eli que faleceu naquele momento de maior tristeza de Israel, quando a arca foi tomada, ela colocou o nome no filho de Icabode, né? Que a glória de Deus se apartou. Então, os nomes eram sempre significativos. E aqui nós temos os nomes. Em Samuel 8:2 nós temos os nomes dos dois filhos de Samuel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias. Eu achei assim bem interessante o significado desses dois nomes. Joel significa que Jeová é Deus. Temos o profeta Joel, né? Esse final aí, El, né? Que é Deus, você vê em muitos nomes, o próprio Israel, né? Príncipe de Deus. Então você tem esse El, que sempre é Deus, né? Joel, Jo de Jeová, então Jeová é Deus. Ok, primeiro nome. O segundo nome, Abias, é Jeová é Pai. Então o primeiro Jeová é Deus e o segundo Jeová é Pai, o Deus é Pai. Então é bem significativo, né, que Samuel, como homem de Deus, ele tivesse colocado esses dois nomes. Colocar o nome sobre o filho é maravilhoso, mas não é suficiente, não é verdade? Porque não foi suficiente para manter os filhos de Samuel nos caminhos de Deus. Então, continuando, isso é só uma observação. Continuando então, nós vamos retomar, aí quem está acompanhando na folha, alguns desses pontos nós já tocamos, mas eu só quero frisar e completar algumas coisas que não falamos na última aula. Nós temos aí a falha de Samuel, que era seus filhos, o problema da segunda geração. Falamos bastante sobre isso na aula passada, o problema da segunda geração. Deus quer resolver esse problema, um verdadeiro reino de Deus, um verdadeiro povo de Deus. A segunda geração vai continuar e vai ir além da primeira geração. Amém? Isso é que Deus quer. Que a segunda geração, tanto natural como espiritual, que vá além da primeira geração, que não fique assim, né? A primeira geração conhecia Deus, a segunda menos e a terceira já foi de vez, né? Mas Deus quer mostrar isso. Número 2, solução, um rei. Então, não sei se nós falamos suficiente sobre isso na aula passada, os anciãos chegaram para Samuel e falaram assim: olha, seus filhos não estão sendo fiéis, e então nós queremos um rei. O problema era um problema verdadeiro. os filhos de Samuel não estavam sendo fiéis. Isso é um problema verdadeiro. Segunda geração é um grande problema. Agora, a pergunta é essa: solução é um rei? O que vocês acham? Será que essa ideia desse, Samuel, seus filhos não estão sendo fiéis, então nós queremos um rei? Que assim, sem pensar na história, se você pensar na história, você sabe que não deu certo, né? Mas sem pensar na história futura, poxa, o problema não é Samuel, que os filhos dele não eram tementes a Deus iguais a ele? Esse não era o problema? Agora eles querem colocar um rei. O que é um rei? Um rei é um homem que vai ser uma dinastia, vai ser uma família, os filhos e os netos, e vai... Quer dizer, eles estão vindo para Samuel falando de um problema verdadeiro, mas que ter um rei não tem nada a ver com a solução, né? Sabemos pela história, mas vamos dizer assim, até estava na cara deles que se Samuel tivesse sido o rei, tá aí, os filhos dele teriam sido... Um dos filhos teria sido rei e os filhos não eram pessoas fiéis. Então, a solução é um rei? Não é um rei, né? Então, não era esta a solução para o problema. Depois, agora, a letra B, também já tocamos um pouco nisso, mas eu quero retomar um pouquinho mais fundo nessa questão. Quer dizer, eles falaram, nós queremos um rei porque seus filhos não estão sendo fiéis. Mas eles também, eles mesmos já deram, né, não foi preciso Samuel falar assim, vocês estão falando que querem um rei, porque estão alegando aí dos meus filhos, mas não é esse o verdadeiro motivo. Não, eles mesmos falaram, não foi preciso alguém ter uma revelação sobre o que era a verdadeira motivação deles, porque eles tinham, realmente, já falaram direto. Olha o que eles estão dizendo, versículo 5. Né, já falei naquele domingo, assim, eles falaram assim, Samuel, foi muito bom enquanto durou, mas agora você está velho e os seus filhos não prestam, né? Uma coisa dura para né, Samuel, depois de todo o tempo que ele serviu, ouvir, né, do povo. Você está velho e os seus filhos não prestam. Estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós para que nos governe, o que é o final da frase? Semelhante a todas as nações. Então, aí está na letra B, a motivação fundamental é ser como as outras nações. Bom, eu não preciso ir muito, né, não preciso me delongar nesse ponto, que a aplicação é muito evidente. Eu comentei que a gente pensa, quando a gente pensa sobre a pressão de ser como os outros, a gente geralmente pensa em adolescentes, porque é na adolescência que as pessoas, que todos nós acordamos para essa pressão, que a criança é usada até por Jesus como modelo do reino de Deus, porque a criança, ela é simples, ela é ingênua, ela é transparente e ela não importa com o que os outros pensam, não é? Mas na adolescência, essa inocência vai acabando, né? E às vezes acaba assim meio que de uma vez, né? De repente, as pessoas acordam para as pressões. E a gente pensa que isso é uma coisa especial do adolescente, mas na verdade isso dura a vida toda, porque todos nós sentimos uma enorme pressão, e essa pressão é evidenciada muitas vezes no Velho Testamento, e Deus fala muito forte sobre isso, né? E nós vamos ler uma, ou pelo menos uma passagem, né, existem várias vezes nos livros de Moisés, quando ele fala, vocês vão entrar na terra prometida, Deus vai expulsar de diante de vocês todas as nações, mas vocês não vão seguir o exemplo das outras nações, não sejam como as outras nações. Geralmente, essa advertência é ligada a outros deuses, né? Cuidado, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão ver outras nações, eles têm outros ídolos, eles têm outros deuses, eles têm costumes terríveis, mas cuidado para vocês não imitarem. Então, aqui nós temos uma coisa assim, um pouco mais sutil, O povo não está chegando para Samuel dizendo: Samuel, ó, nós estamos cansados desse negócio aí, de um Deus que a gente não sabe nem como que é, não tem imagem, não, sabe, não sabemos a semelhança dele, nós queremos um ídolo, nós queremos uma imagem que a gente possa ver como Deus é. Eles não falaram isso. Então é um pouco mais sutil, eles estão falando assim: nós queremos um rei como as outras nações. Então, eu quero que vocês entendam, porque isso aqui, eu falei na aula passada, é uma verdade que Deus já tinha previsto, né? Tem profecias para Abraão, tem profecias para Jacó, Balaão profetizou, Moisés profetizou que teria reis em Israel. Então, ou Deus estava simplesmente prevendo o que ia acontecer, mas se a gente imaginar todo esse plano de Deus de ter um reino, de ter o verdadeiro rei que é Jesus Cristo, então na simbologia, sem dúvida, Deus estava planejando um reino. Mas esse início aqui que nós estamos estudando agora, capítulo 8, depois no capítulo 10, depois no capítulo 12, Samuel como profeta de Deus, ele vai falar, ele vai repetir, ele até no final, no capítulo 12, ele pede a Deus, Deus manda uma trovoada que destrói a ceifa deles, para que eles sintam que o que eles fizeram foi uma coisa que desagradou a Deus, que esse negócio, como eles fizeram de pedir um rei, foi uma coisa séria diante de Deus. Então, a gente pode ver assim, não, Deus tinha um plano, Deus tinha um plano, é um mistério, é difícil a gente analisar isso. Deus tinha um plano, Deus iria, né, quando você pensa assim, na pessoa do rei Davi, como ele seria para o resto da história, até os dias de hoje, o rei Davi, uma figura de Jesus, um homem segundo o coração de Deus. Então você, nossa, Deus tinha realmente um plano de colocar um rei sobre Israel. Mas por que Deus ficou tão bravo? Então, queremos tentar entrar um pouquinho mais nessa questão hoje. Por que foi algo que desagradou a Samuel e a Deus o fato deles terem pedido um rei, né? É um assunto profundo, com certeza nós não vamos explorar tudo que tem, mas nós queremos entrar um pouquinho e tentar entender por que, se Deus tinha um plano de ter um rei, que seria uma figura de Jesus, por que Deus ficou tão bravo com esse pedido? Bom, uma das coisas é esse fato: nós queremos um rei como todas as outras nações. Vamos lá em Deuteronômio 12 e vamos ler uma das passagens que fala sobre não ser como as outras nações. Deuteronômio 12, começando no versículo 29. 12, 29. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações para onde vais, para as possuir, e as tiveres desapossado, e habitares em suas terras, guarda-te para que não te enlaces. Não sei se a sua Bíblia fala enlaçar, mas o laço é uma armadilha. É uma coisa assim que você não está, é como o povo usava muito, né, em tempos passados, né, deve ter gente que usa até hoje, mas usam armadilhas para pegar passarinhos, para pegar animais. Quer dizer, o animal não está percebendo. Quando ele entra, tem uma comida, tem uma isca, tem alguma coisa, então ele entra e está preso. Então, existem muitos laços. Nós pensamos que não tem perigo, o pecado é muito assim, as tentações. Ah, não tem problema, começa pequenininho, e quando você vê, você está preso, né? Você está amarrado naquela situação. Então, cuidado para que não te enlaces após elas, depois que forem destruídas. Eu acho isso tremendo, assim, a gente não percebe isso, que Deus nos tira do mundo. A figura aqui é muito clara, Deus nos tirou do Egito, agora nós somos levados por Deus para a terra prometida não é o céu, porque o céu não tem inimigos, não tem nações contra nós, né? Então a terra prometida é a nossa herança em Jesus, é aquilo que nós podemos viver e experimentar aqui e agora, é a nossa herança. é a vida no Espírito, é a vida de Deus, a nossa herança, o reino de Deus. O reino de Deus, antes da vinda de Jesus, não vem visivelmente. Nós não vamos ter um rei governando, nós não vamos ter um país, por mais que devamos orar pelo Brasil, todo o povo deve orar por sua nação, mas pela Bíblia, mesmo que tenha um cristão um dia evangélico, que pode acontecer, isso não significa que o Brasil será um país cristão, entenderam? Isso não significa, pode ter até alguns benefícios, umas bênçãos de Deus, por ter um presidente, ou por ter governador, ou por ter um prefeito, ou por ter outros governantes cristãos, mas isso não traz o reino de Deus de uma forma visível, isso só vem na volta de Jesus, amém? Mas isso também não significa que o reino de Deus não existe agora. O reino de Deus é a nossa terra prometida, então nós temos o direito, nós temos a promessa de entrar no reino de Deus agora. E isso, quando nós entramos, quando vocês entram na terra prometida, então Deus vai destruir as nações. Então nós temos inimigos, nós temos tentações, nós temos obras da carne, nós temos demônios, tem muitos inimigos contra nós. Quando Deus derrota os inimigos, aí não tem mais perigo. Não, ele fala, aí que está o perigo. Vocês perceberam isso aqui? Vamos ler de novo, para vocês entenderem que eu não estou inventando aqui. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações para onde vais, para as possuir, e as tiveres desapossado, tiramos Satanás do trono na nossa vida. Ele foi destronado, amém? Ele foi destronado na sua vida? Amém, ele foi tirado. A carne também não domina sobre nós, o mundo não domina sobre nós, as tentações, né? Então são esses nossos inimigos. Mas quando você está por cima, quando você venceu pela vitória de Jesus, aí tem um grande perigo ainda. Qual que é o perigo? Você venceu os inimigos, mas você começa a imitar. Não é incrível isso? Você tem as nações derrotadas, desapossadas, você está habitando em suas terras, versículo 30, cuidado para não te enlaçares após elas depois que forem destruídas diante de ti. É uma coisa que não tem lógica. O povo de Israel vai entrar na terra prometida, Deus derrota Jericó, Deus derrota Ai, Deus derrota todas aquelas cidades lá, Betel, etc, etc. E o povo de Israel vai pegar os deuses dos povos derrotados? Você pode imaginar uma coisa dessa? Se fosse assim, nós vamos pegar os deuses daquela nação poderosa que vence todo mundo, aí tinha lógica, né? Estava errado, mas tinha lógica. Mas eles vão pegar os deuses dos povos derrotados? Eles vão pegar o Deus de um povo que não conseguiu resistir ao Deus de Israel? É isso que ele está falando, e é isso que aconteceu. E isso que acontece na nossa vida. Depois que Deus derrota, depois que nós começamos a entrar na terra prometida, nós queremos fazer iguais às outras nações. Nós queremos conquistar os jovens do mundo tentando colocar uma capa na nossa pregação, nas nossas músicas, nas nossas conversas, nós tentamos colocar uma capa para que nós sejamos o mais parecidos possível com eles, mas ter uma mensagem diferente. Gente, o mundo está indo para a destruição. Se eles vêm buscar alguma coisa na igreja, eles não vêm buscar música rock, porque eles têm música rock muito melhor do que nós. Concordam comigo? Eles não vêm buscar outras culturas e outras festas, porque eles fazem isso melhor do que nós. Então, se nós temos alguma coisa para oferecer para o mundo, nós temos que oferecer uma coisa diferente, que é o reino de Deus. O reino de Deus é diferente, mas nós queremos, isso é uma coisa inerente, não adianta a gente entender isso só na mente. Você e eu temos um coração que anseia por ser igual a todo mundo. Não adianta nós acharmos, não, isso não acontece comigo, acontece. Acontece com todo mundo. Talvez você não sinta atraído pela música do mundo, mas alguma coisa dos costumes do mundo, do jeito de fazer, do marketing do mundo, da filosofia do mundo, do pensamento do mundo, alguma coisa nos atrai, todos nós. E nós pensamos, às vezes, que para sermos aceitos pelo mundo, nós temos que colocar o evangelho numa capa filosófica, como se nós tivéssemos que mostrar para o mundo que nós também somos cultos. E na verdade, como Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: eu vim entre vós como quem não sabia nada, só Cristo e Ele crucificado. Eu não vim com sabedoria do mundo para que a sua conversão, a sua fé em Deus, não fosse apoiada em sabedoria humana. Então, esse desejo de ser igual ao mundo, de fazer as coisas, de poder fazer as coisas como o mundo faz, os costumes, o namoro, o comércio, os nossos hábitos, a forma de ganhar dinheiro, a forma de viver, a forma de conduzir as nossas coisas, nós estamos sendo constantemente bombardeados por um desejo de fazer as coisas do jeito que o mundo faz. Então ele fala assim: guarda-te, não vá após os costumes deles, não perguntes, no meio do versículo 30, não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: como serviam estas nações os seus deuses? Olha, ele até proíbe de ficar assim, porque às vezes as coisas começam dessa forma, assim, curiosidade. Não, eu não estou querendo ser igual à religião deles, mas eu queria saber melhor como é que funciona. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente tem aquela curiosidade para saber como é que funciona, como é que é, né? Como é que eles pensam, né? Então, ele fala assim, até não é nem para perguntar, porque depois eu vou acabar falando assim: do mesmo modo também farei eu. Bom, tem muitas passagens, como eu falei, eu acho que a ideia está muito clara, eu só queria assim que a gente entendesse que o povo agora nesse capítulo 8 de Samuel, eles não estão falando sobre outros deuses, que normalmente é a ênfase, quando ele fala assim, cuidado com as outras nações, são os outros deuses. Mas lembra que eu falei com vocês, se nós não somos pessoas apaixonadas por Jesus e pelo reino de Deus, transformando o mundo ao nosso redor, nós temos outros deuses no nosso coração. Então a gente não pode falar que nós não temos outros deuses, porque se nós não somos apaixonados, tem alguma coisa ocupando a paixão do nosso coração. Agora, capítulo 4 de Deuteronômio, eu quero que vocês vejam o outro lado, ou seja, ele está falando assim: não imites as outras nações. Agora, como que Deus queria que eles fossem? Se não é para ser igual, como que é? Como que é a imagem que Deus pinta para nós do que Ele quer para o povo de Deus no Velho Testamento, e é a mesma coisa que Ele quer para nós hoje, né? Deuteronômio 4, versículo 5. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os, então era para eles guardarem todas as leis, todos os estatutos. E vocês sabem que, embora algumas coisas fossem, naquele tempo, fossem exteriores, mas todas essas coisas que nós temos no Velho Testamento mostram a natureza de Deus. Assim, isso é um dos grandes mistérios na Bíblia. Muita gente, muitas igrejas, muitas doutrinas interpretam isso de uma forma errada, na verdade, é um mistério, não é uma coisa fácil de você colocar em palavras de forma simples, mas tudo que Deus falou, quando você lê o Velho Testamento, você fala assim: mas por que eu vou ler sobre essa lista de animais que não pode comer, se no Novo Testamento já fala que pode comer de tudo? Então por que eu vou ler esse aqui? Porque essa lista de coisas que Deus falou sobre alimentação, sobre outros costumes, costumes pessoais, limpeza, higiene, sobre todo tipo, tudo que, né, a maneira de se vestir, todas as coisas que Deus colocou no Velho Testamento, Ele colocou porque Ele queria mostrar a natureza dele. Levítico, por exemplo, que fala bastante sobre essas coisas, fala muito: sede santos, porque eu sou santo, por isso que tem todas essas leis. Então, mas como que eu posso entender então se hoje não precisa mais? Porque todas as coisas exteriores, presta atenção, todas as coisas exteriores são para nos ajudar a entender as coisas espirituais. Então, se hoje eu não preciso ter aquele cuidado, exatamente como no Velho Testamento, essas coisas têm dois lados. Um, Deus não proíbe mais alimentação. Deus, né, está escrito no Novo Testamento muito claro. Não é o que entra pela boca do homem que contamina, né? Então, está claro, Deus abençoou todas as coisas. Pedro viu aquela visão e Deus falou com ele: o que eu santifiquei, não ache que é impuro. Então, Deus mostrou claramente que Ele estava purificando tudo. Porém, embora hoje as coisas não sejam exteriores, Deus fala no Novo Testamento que esse corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso cuidar dele, e Deus se importa com o nosso corpo. Então isso é um lado. Mas o lado espiritual mais profundo é que todos aqueles alimentos, aqueles animais, aquelas coisas que não podia comer, todas aquelas impurezas, quando a pessoa tinha tocado no cadáver, não podia entrar no santuário, não podia entrar nem no arraial, não podia, o que ele tocasse seria impuro, tudo isso é para mostrar verdades espirituais. E há uma grande importância no Novo Testamento sobre a nossa alimentação espiritual. O que é que você usa para alimentar a sua mente, o seu coração, o seu espírito? Isso é um tema enorme na Bíblia. A Bíblia fala sobre o fruto no Jardim do Éden, a Bíblia fala sobre fruto, o que nós vamos comer na Nova Jerusalém. A ideia da alimentação é uma ideia muito importante. Então, tudo que nós temos no Velho Testamento, todas essas leis que Moisés deu, são importantes. Nós precisamos procurar entender a natureza de Deus. Estou falando meio por cima, espero que dê para entender o que eu quero dizer. Então, versículo 6, guardai-os e praticai-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos. Que povos? Os outros povos. Então não era para eles imitarem os outros povos. O que, que Deus tinha planejado? O que, que Deus tinha planejado? Que eles, Israel, povo de Deus, seguisse todas essas leis, esses mandamentos. Eles não iam comer certas coisas, eles iam saber como viver. Quando tinha lepra, eles sabiam o que fazer, eles tinham purificação, eles tinham toda uma estrutura de vida. E ele falou assim: quando os outros povos virem como vocês vivem, quando eles observarem como vocês vivem, eles vão ficar admirados. Eles vão falar assim: olha aqui, ó, versículo 6, aos olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Amém? Vocês gostaram dessa figura? Isso aqui é uma coisa maravilhosa, de você ver no plano de Deus como Deus não quer que a gente imite os outros povos. Nós vamos ter que passar por situações onde as pessoas vão dizer: mas que estranho, você faz assim? Vocês não namoram? Vocês pedem isso? Vocês fazem aquilo? Vocês agem de uma forma diferente? Vocês vivem diferente? Como que é isso? Alguns vão dizer: que povo mais idiota, que povo mais que não sabe viver. Mas algumas pessoas vão dizer: que povo grande e sábio, que vive de uma coisa diferente, porque no coração das pessoas, é outro mistério que a gente não entende, no coração das pessoas há uma sede plantada por Deus. Não sei quantos pegaram esse arauto, esse último arauto, Você tem sede de Deus? Ele fala sobre esse assunto que é um mistério. Como que as pessoas têm sede? Por que têm sede? E como que Deus sacia essa sede? Então, as pessoas têm sede de Deus. Se nós formos iguais aos outros, se os outros olharem para nós e nós tivermos um rei como todas as outras nações, as pessoas vão olhar e falar assim, esse povo é igual a nós, mas é um pouco pior. Porque o nosso rei é melhor do que o rei deles. Quando a gente tenta imitar as coisas do mundo, a gente nunca faz do jeito certo, né? Porque nós estamos divididos, né? Nós servimos a Deus, mas imitamos um pouco as outras coisas. Então nós não fazemos do jeito do mundo, mas nós não temos uma coisa diferente para mostrar. Então não faça uma ideia, né? Os cristãos na história, e até na história recente, muitas vezes a igreja cristã, a igreja evangélica, foi diferente do mundo. Em muitas épocas da história, a igreja foi muito diferente do mundo. Foi assim, pareciam, né, pessoas de outro planeta. E muitas vezes de uma forma que não atraía. Então não estou falando disso, né? Eu não quero nem dizer assim, entrar no mérito disso ou daquilo. Mas quando é uma coisa exterior, sem interior, não atrai ninguém. Agora, quando nós descobrimos que agora as coisas de Deus não são assim, preto, branco, coisa exterior, você veste assim, todo mundo na nossa igreja parece que tem um uniforme, todo mundo veste assim, isso não é o que vai atrair o povo de fora. Mas quando cada um, como ele está falando aqui, vai obedecer a Deus e é diferente porque conhece a Deus, as pessoas do mundo vão olhar e dizer que pessoa maravilhosa que demonstra o reino de Deus, que ainda não é exterior, é escondido, mas nós temos a missão de manifestar, de demonstrar, de testemunhar dele para as pessoas de fora, amém? Então esse é o plano de Deus. Deus está em busca de um reino. Vocês estão captando a ideia? Deus está em busca de um reino. Deus está ansiando até hoje. Olha quantos anos, quantos séculos, quantos milênios Deus está buscando um povo que pudesse viver no mundo e demonstrar o reino de Deus de uma forma diferente. Ah, mas eu sei que quando, né, mais ou menos como a Marta falou com Jesus sobre a ressurreição, eu sei que quando Jesus voltar, o reino de Deus vai ser maravilhoso. Eu também sei disso. Mas e agora? E agora? O que Deus quer fazer na nossa vida agora? Quando Jesus voltar e implantar o reino dele, vai ser maravilhoso mesmo. Mas Deus está procurando agora implantar esse reino na nossa vida e mudar a nossa vida. Nós não seremos, como Romanos 12 fala, aquela passagem famosa, não vos conformeis com o molde deste mundo. Não entrem no molde. O mundo tem um molde, mas não entre no molde desse mundo, porque Deus tem um jeito diferente de fazer as coisas. Deus tem um jeito perfeito para todas as coisas, amém? Ele tem um jeito de criar filhos, ele tem um jeito de fazer comércio, ele tem um jeito de viver. Não é para, Jesus falou, não é para sair do mundo, é para viver no mundo e fazer as coisas do jeito de Deus. Então, voltando para Samuel 8. Se vocês quiserem anotar, nós não vamos ler essas passagens, mas Malaquias 3:12 também fala assim de todas as nações falarem do povo de Deus, de ser um povo abençoado, né? E isso pode ter certeza que Deus abençoa financeiramente, Deus abençoa a nossa saúde, mas não são essas coisas em primeiro lugar que impressionam o mundo, tá? Né, o nosso testemunho não é assim, eu para testemunhar do reino de Deus e da bênção de Deus na minha vida, eu preciso mostrar que eu não tenho nenhuma enfermidade e eu tenho que mostrar que eu não tenho nenhum problema financeiro, eu estou feliz da vida. Isso não é, né, Deus pode usar isso, Deus cuida da nossa vida material e física, mas esse não é o ponto de partida. Pelo contrário, o que impressiona o mundo é o nosso testemunho frente a adversidades, frente a provações, no meio das situações, a gente ter a vitória de Deus, né? Então, Malaquias 3:12 também fala sobre isso. E outra passagem que você pode também anotar é 2 Reis 17:15 em diante, que fala sobre Israel, como Israel fazia todas as coisas, como as outras nações, e por isso Deus os mandou para o cativeiro. 2 Reis 17:15 em diante. Bom, letra C, o desagrado de Samuel, nós já falamos também bastante, mas precisamos completar rapidamente alguns pensamentos aqui. Samuel, né, lá em 1 Samuel 8, né, versículo 6, fala: esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Eu falei bastante já que Samuel, como todos nós, ele tinha uma mistura. Ele tinha um sentimento por Deus. Quando fala assim que não agradou, com certeza incluiu o fato de que ele achou que isso estava desagradando a Deus. E com certeza isso era um ponto importante. Mas Samuel, como exemplo de Moisés, que nós citamos também, de Números 20, os homens de Deus, né, e não, nós estamos muito incluídos nisso, nós somos todos uma mistura. E o grande perigo... talvez nem todos aqui vão ter passado, sei lá, por uma experiência assim, mas muitos homens de Deus, servos de Deus, eles vivem uma vida de cada vez mais se identificar com o coração de Deus, e às vezes nós, na verdade assim, não precisa ser líder para sentir isso que eu estou falando agora, você pode chegar ao ponto de, assim, por costume, por hábito, que é uma coisa boa, você procura não pensar nas suas necessidades ou nas suas reações, você pensa, como que Deus pensa? Como que Deus reage? O que Deus acha dessa situação? Mas o grande perigo é o seguinte, às vezes nós pensamos que nossas reações são as reações de Deus. Em alguns momentos, Deus nos faz sentir a sua ira. Né? O exemplo de Moisés é muito bom por isso, né? Números 20, nós não vamos olhar lá agora, mas foi aquele momento em que o povo murmurou por causa da falta de água, e eles já tinham passado por situações assim. Moisés já sabia, em outras ocasiões, que Deus ficava muito bravo quando o povo murmurava, mas ele achou, naquele momento... Ele achou que a reação dele, que a ira dele, fosse a ira de Deus. Isso é um problema muito sério. Muitos líderes caem na cilada de achar que porque alguma coisa afeta a minha vida pessoalmente, eu reajo e fico assim irado com aquela situação, e eu acho que eu tenho direito porque eu sou um servo de Deus. E afinal de contas estão me atacando. Essa questão assim de ataque pessoal é muito perigosa. É uma situação muito perigosa, muito traiçoeira. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Isso pode acontecer, por exemplo, vamos supor, não só, como falei, não só de líderes. Vamos supor que a cidade comece a perseguir, a falar mal. Então nós sentimos, olha que povo que está falando mal do povo de Deus. Então nós achamos muitas vezes que a nossa reação de indignação, de estar ferido, de estar machucado por causa daquilo, nós achamos às vezes que é o sentimento de Deus. E Deus foi muito claro com Samuel como ele ficou, né? Moisés custou até Moisés entrar na terra prometida, porque ele representou mal a Deus diante do povo de Israel. Né? Ele achou que Deus estava irado, mas Deus não estava irado. Deus falou assim, tira a água da rocha. Eles estão com sede, tira a água. E Moisés foi diante do povo assim, e agora seus rebeldes, eu tenho que tirar a água para vocês? Como se ele estivesse demonstrando o que Deus estava sentindo, mas Deus não mandou fazer isso. E Samuel, né, foi orar, né, desagradou, versículo 6, esta palavra não agradou a Samuel, mas ainda bem que ele foi orar ao Senhor. E o Senhor falou com Samuel uma coisa que Samuel não estava esperando. Deus falou com Samuel, faça como o povo pediu. E, né, geralmente as conversas aqui registradas são resumidas. Nós podemos imaginar que Samuel estivesse retrucando a Deus. Mas Deus, que é isso? E Deus falou com Samuel, falou assim: Samuel, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Quer dizer, o que Deus estava mostrando para Samuel? Você está todo ferido, todo machucado, porque eles falam que você é velho, que você não tem condições mais de governar, mas o problema não é a rejeição de você. Então, esse ponto é muito importante. Irmãos, nós precisamos ter cuidado por isso na nossa vida, precisamos orar por nossos líderes, por povo de Deus que Deus tem na face da terra, porque essa é uma das ciladas mais comuns para um líder. Ele é muito alvo de críticas, de perseguição, de rejeição, de coisa assim, e ele facilmente, ele assume aquilo para si mesmo. E Deus está falando assim: não é para você ficar preocupado com a rejeição de você. Você tem que saber o que é que eles estão falando de mim. Vamos ver um exemplo aqui, em Êxodo 16. Em Êxodo 16, foi logo que eles passaram pelo Mar Vermelho, bem no começo, né, dos 40 anos no deserto. Êxodo 16, 2 fala assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eles murmuraram porque não tinha comida, né, estavam assim. Eles falaram coisas pesadas no versículo 3: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Cada coisa que o povo de Deus fala, né, que se Deus levasse em conta, né, se Deus realmente levasse em conta o que eles falaram aqui em outros lugares, né, versículo, eu só quero pegar alguns pontos aqui rapidamente, né, versículo 7: amanhã vereis a glória do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, e quem somos nós para que murmureis contra nós? E Deus confirma isso no versículo 12. Ele fala para Moisés: tenho ouvido as murmurações. Irmãos, isso também é uma coisa assim, as coisas de Deus são sempre uma linha muito fina. Com a mente natural, às vezes a gente não consegue ver a diferença. Mas eu estou ouvindo cada vez mais líderes, homens de Deus, pessoas preocupadas com a causa de Deus, se preocupando com uma coisa que nós chamamos assim da autorização de Deus. Porque tem muita coisa hoje sendo feita em nome de Deus, da igreja de Deus, do reino de Deus, que não é autorizado por Deus. A situação é tão confusa, tantas igrejas e tantos homens de Deus e tantas pessoas falando coisas contrárias e tantas coisas acontecendo humanamente, que muitas pessoas sinceras estão buscando cada vez mais. Deus, nós precisamos ter mais manifestações de que Deus está autorizando. Se tem murmuração, o que Moisés tem que fazer? Ele tem que ser assim: Deus, o Senhor ouviu? Pergunta idiota, né? O Senhor ouviu. Deus ouviu, claro que ouviu. Mas não é idiota pelo seguinte: Deus ouve muita coisa, mas Ele não faz nada. Quando Deus ouve e não faz nada, significa, no nosso, vamos dizer assim, nosso entendimento, é como se Deus não tivesse ouvido, porque Ele fica quieto, né? Às vezes um dos filhos faz uma coisa e o outro fala assim: pai, você viu o que ela fez? Por que ele fala assim: você viu ou você ouviu? Que eu não fiz nada, né? Faça alguma coisa, poxa, né? Ô pai, dá um jeito, né? Quando foi comigo, o senhor fez, agora com ele não vai fazer, né? Então, quando a gente vê assim, ó, o líder, ou, né, perseguição, tem muitas situações, Deus, o senhor ouviu? Deus não faz nada, Deus fica quieto. Mas aqui, Deus ouviu. Deus ouviu as murmurações e Deus agiu. Importante aqui, depois até a gente volta esse aqui, foi a situação, até precisamos comentar isso agora, porque nessa ocasião eles queriam carne, lembra-se aqui? Eles queriam carne. Ah, lá no Egito tinha carne em fartura, né? Nessa hora eu não lembrava da escravidão, só da carne, né? Então, lá no Egito tinha carne em fartura, a gente podia ter, né, podia voltar para lá, né? E Deus falou assim: ah, é? Vocês querem carne? Então, vou dar carne. E é um dos grandes exemplos na Bíblia, citado em outras passagens, nos Salmos e tudo, que Deus deu o que eles pediram e foi a pior coisa que podia ter acontecido com eles. Porque enquanto eles estavam comendo a carne, a praga de Deus, né, a disciplina de Deus veio sobre eles. Então, foi ele, Deus atendeu o pedido. Isso é um, assim, o reino de Deus. O que mais impede o reino de Deus são os nossos desejos. Ah, como eu quero aquele emprego, como eu quero aquela posição, como eu quero aquele namoro, como eu quero aquela coisa, como eu quero aquela possessão, como eu quero a minha vontade. Eu quero. E quando a gente faz isso e a gente insiste com Deus, às vezes Deus dá. Às vezes Deus dá. Eu já experimentei isso na minha vida. Se você for analisar a sua vida, com certeza você vai descobrir. Que muitas vezes, quando Deus dá, é a pior coisa que Ele pode fazer. Ele está fazendo em amor para nos disciplinar. Para que a gente descubra que os nossos desejos não nos levam para o reino de Deus. Então, aqui é esse exemplo, né? Eu estou querendo enfatizar também a questão de que não foi Moisés que determinou uma disciplina, não foi Moisés que se defendeu e falou assim: quem somos nós? Se você está murmurando contra nós, você está murmurando contra o Senhor. Só que muitas vezes nós falamos isso, mas Deus não faz nada. Então, Deus não está achando que está murmurando contra Ele, que Deus não faz nada. Então, essa questão é uma questão muito importante que nós precisamos entender, que Deus precisa autorizar, Deus precisa mostrar abaixo de quem que Ele está assinando. Ele está assinando, autorizando, confirmando quem. Então, é um ponto muito importante. Agora, Mateus capítulo 10... Quando Deus falou com Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Depois ele até fala: assim como fizeram comigo, desde que saíram do Egito, eles sempre estão me rejeitando, eles estão fazendo com você. Então, por um lado Deus está falando assim: não pense só em você. Mas por outro lado, Deus está falando assim: Samuel, se você é meu servo, se você é meu amigo, você é meu profeta, assim como fizeram com você, assim como fizeram comigo, eles vão fazer com você. Essa ideia que eu quero trazer para vocês em Mateus 10:24. Mateus 10:24. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ao servo como o seu senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Agora ele explica. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quem que era o pai de família? Jesus, né? Eles já tinham chamado Jesus de Beelzebu, que ele não fazia as obras por Deus, ele fazia pelo príncipe dos demônios. Se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Meus irmãos, isso é outra coisa que a gente não entende muito. Quem quer ser um ministro de Deus? Quem quer ser um missionário, um chamado, um pastor, um líder, um homem, uma mulher de Deus? Quem quer? Todos devemos querer. Isso é a vontade de Deus para nós. Mas não esqueça de uma coisa: o discípulo não vai ser mais do que o mestre. Se eles fizeram isso com o mestre, o que você acha que eles vão fazer conosco? E quando você começa a falar assim: Deus, oh Deus, olha o que estão fazendo comigo. Assim, estão fazendo com você o que fizeram comigo. É isso que Deus falou com Samuel. Entenderam? Estão fazendo com você o que fizeram comigo. Agora, não fique preocupado com sua reputação. Preocupe-se com o reino de Deus. E no momento, apesar da ferida, apesar que eu quero que vocês mostrem que o povo está pedindo um rei, é contra a minha vontade, a motivação que eles têm não é certa, você vai mostrar isso, você vai protestar para eles que eles estão errados, mas apesar disso, você vai fazer o que eles querem. Você vai deixar. Isso é outro princípio importante para um líder, desde pai, mãe, líder espiritual, todo tipo de líder. Tem momentos, se Deus trata assim conosco, como nós gostaríamos de criar, né? É mais fácil a gente pensar isso em termos de filhos, né? Como nós gostaríamos de criar assim uma redoma de cristal em volta de cada filho, não é isso? Como a gente gostaria de proteger de cada tentação, de cada caminho errado? Como a gente gostaria de falar assim, não vá por esse caminho que não é certo, apesar de que nós como pais somos muito limitados, às vezes nós não sabemos o que Deus quer para o filho. Mas às vezes nós sabemos, às vezes Deus nos dá entendimento e nós não podemos, né? Assim, é uma coisa que tem que ter muita sabedoria de Deus, né? Muitos momentos, muitas idades, nós temos que falar não e não pode, acabou, mas existem decisões na vida dos filhos que como Deus age conosco, nós também precisamos aprender a falar assim, você quer um rei? Como isso me fere? Mas eu vou te dar um rei, para que você descubra. Deus não está fazendo isso para o nosso mal. Deus não está rejeitando Israel, amém? Não é maravilhoso? Deus deu, nós lemos lá naquele domingo, Oséias 13, 10 e 11, que Deus fala, na minha ira eu dei um rei para eles. Então nós descobrimos ali que Deus deu Saul para Israel, que ele estava irado, e ele deu um rei que não seria o rei, segundo o coração de Deus, porque ele estava, né, o povo tinha pedido de coração errado. Por isso, meus irmãos, não peça, não peça, segundo o seu coração. Se você insistir com Deus, Ele vai te dar. Se você insistir, Ele vai te dar. Nós precisamos ler, depois nós vamos ler, talvez terminando com isso, né, aqueles dois versículos dos Salmos, onde Deus fala claramente que Ele deu o que eles pediram e foi para o mal. Não faça isso. Abra o coração, fala assim, Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito, Deus, eu quero, eu morro, eu estou assim desejoso, eu não vejo outra coisa, eu não consigo entender como isso não pode ser bom para mim, mas Deus, não faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua, amém? Então, o discipulador, né, o líder, ele não é mais do que o mestre. Vamos rapidamente mais dois casos disso aí. Esse aqui é um princípio muito importante, João 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele também falou a mesma coisa. João 13, 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós estamos querendo ser maior do que aquele que nos enviou? Pense bem nisso. Ah, não, de jeito nenhum, eu não quero ser maior. Ah, mas se você está querendo viver uma vida de regalias, onde todo mundo fala bem, não é isso que Jesus falou? Ai de vós! Quando todos falarem bem, não é isso? Ai de vós, tem alguma coisa errada. Porque o servo não é maior do que o seu senhor. E só virando aqui, como ele lavou os pés dos discípulos, esse tem que ser a base de todo o ministério, lavar os pés, ser um servo, verdadeiramente um servo. Irmãos, eu sinto dizer, estou falando de mim, eu não estou falando de outros, eu sinto dizer, que nós não temos modelos para esse tipo de ministério. Praticamente não temos. Eu não vou dizer que ninguém nunca fez, mas nós, assim, se você pensar em líderes, em ministérios, nós não temos, nós não entendemos, nós não captamos a mensagem de Jesus. Nós não sabemos o que é lavar os pés uns dos outros. Nós não sabemos. João 15, versículo 20, não, vamos começar no 17, isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, antes dele, dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então isso aqui é para frisar bem essa ideia. Samuel, o grande profeta Samuel, todos nós vamos ter esses momentos que a gente não consegue distinguir bem entre o nosso sentimento e o sentimento de Deus. Tem momentos que nós tomamos as dores, mas achamos que estamos tomando as dores de Deus, mas não, são as nossas dores mesmo, né? Então esse ponto é muito sensível, muito profundo, e precisamos sempre voltar, e Deus precisa falar: opa, peraí, não fique aí achando rejeição, não, pense no reino de Deus, eles estão rejeitando a mim muito mais do que a você. Então, isso que Deus mostrou. Nós só vamos terminar com, que eu já mencionei bastante, na verdade, isso está em relação à letra D.2, que é a resposta de Deus. Estamos falando, né, sobre o número 1, né, que estão rejeitando o meu reinado, e o número 2, que Deus falou assim: faça o que querem. Então, só quero terminar, porque a gente mencionou isso. Salmo 78. Tem alguns salmos que contam a história do povo de Deus e que são chaves, né, são capítulos chaves para entender como Deus interpreta a história, que pela inspiração do Espírito Santo eles escreveram aqui, né? Então, esse aqui está falando sobre aquela ocasião de Êxodo 16, essa parte do capítulo que nós vamos falar. Versículo 24. Fez chover sobre eles o maná para comerem, lhes deu cereal do céu, cada um comeu o pão dos anjos, mandou-lhes comida com abundância, fez soprar no céu o vento do oriente, trouxe o vento sul com a sua força, fez chover sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar, fez-las cair no meio do seu arraial, ao redor das suas tendas. Né, porque eles tinham pedido, aqui não está explicando tudo que nós sabemos lá, mas eles estavam comendo maná, mas eles sentiam falta de carne, então pediram, mas só que eles não pediram assim: Deus, o Senhor que sabe de todas as minhas necessidades, supre, se o Senhor tem, né, se é da tua vontade, se o Senhor vê que não é um desejo errado, então supre essa necessidade, esse desejo que eu tenho. Não, eles falaram com Moisés daquele jeito lá: era melhor ter morrido, melhor a gente ter ficado no Egito. Então ele fez chover sobre eles carne, né, tal. Versículo 29, comeram e se fartaram, pois lhes satisfez o desejo. Até ali foi assim: ah, que Deus bom, né? Eles comeram e se fartaram porque satisfez o seu desejo. Ah, mas não era um desejo santo, né? Era o desejo desenfreado. Era o desejo que domina. Cuidado com essas forças que nos dominam. Como eu disse, para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. Né? Nós temos ambição material, nós temos desejo de reconhecimento. Tem pessoas que não ligam muito para coisas materiais, mas precisam ser reconhecidos, precisam que alguém fale bem, que elogie, que reconheça. Parece que fica doente, né? Fica assim uma sensação, como é que é a palavra? Assim, um desejo profundo, um apetite, né? E parece que nada satisfaz. Isso é um sinal claro que é uma coisa da carne, porque as coisas de Deus são sujeitas ao Espírito de Deus dentro de nós. Então, eles comeram e se fartaram porque lhes satisfez o desejo, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Então, cuidado com o pedido segundo o seu desejo que Deus pode satisfazer e ser para o seu mal. E mais uma passagem, Salmo 106. Salmo 106. Versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Conselho de quem? De Deus. Não esperaram o conselho de Deus. Essa é outra coisa que quase sempre, desculpe o parênteses aqui, mas quase sempre, quando tem assim uma pressa, sabe igual essas armadilhas do comércio, assim, ó, você tem uma oferta aqui, se você atender dentro de 24 horas, você pode ser premiado, não sei o quê, assim, é um negócio que tem que ser feito rápido, e sempre é uma armadilha, né? Então, as coisas, as tentações são assim também. As tentações vêm, parece que tem que ser agora. Eu preciso, olha, tem um negócio, eu preciso fechar, eu não tenho dinheiro, eu vou entrar em dívida, eu não sei de onde que vem o dinheiro, mas eu preciso, eu quero. Se eu perder isso, parece que é o último carro no mundo, porque se eu não comprar esse, não vai ter outro, né? Não é assim que funciona? Então, as coisas são aquela pressão, né? Eles não esperaram o conselho de Deus. Coisa mais difícil no mundo é esperar, né? Coisa mais difícil no mundo é esperar. Deixaram-se levar da cobiça no deserto, tentaram a Deus no ermo, de sorte que ele satisfez o desejo. Ele fez o que eles queriam, mas fez definhar a sua alma. Irmãos, que Deus fale forte no nosso coração. Nós vamos entrar na próxima semana mais ainda nessa questão, por que que eles estavam rejeitando a Deus em pedir um rei. Mas vamos lembrar que o reino de Deus é algo que precisa conquistar o nosso coração, precisamos colocar tudo diante dele. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela não nos alisa, ela não nos deixa no erro. A tua palavra revela o nosso coração, revela a nossa natureza como ela realmente é. E Senhor, queremos nesta manhã que o Senhor fale profundamente no nosso coração, que nós possamos dizer: Deus, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu quero esperar por ela, eu quero ansiar pelo teu reino. Eu não quero pedir um rei segundo as outras nações, mas eu quero pedir aquilo que vai glorificar o teu nome, para que as nações possam dizer: que povo sábio e entendido, que povo diferente, que serve a um Deus vivo e que tem uma vida diferente. Em nome de Jesus é que nós intercedemos. Amém. Amém. Nós temos as pastas para quem pediu, até tem algumas a mais, porque essa é a nova apostila, tem uma nova pasta.